quando a graça de Deus alcança o homem morto em seu pecado. Ela levanta do pó, renova, transforma e dá vida. O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, Minha História.
Bem, estamos mais uma vez juntos nesta manhã abençoada, neste final de semana aqui na FM 102,7. Eu sou o João Lucas Barroso, programa Minha História novamente no ar. E a gente fica muito feliz em ouvir mais um testemunho de alguém que foi alcançado pela graça do Senhor Jesus. Minha amiga Joelma, bom dia!
Bom dia, João Lucas. Bom dia você que está acompanhando a programação da Rádio Seara. É sempre com grande prazer que nós estamos aqui para contar, compartilhar a história de mais uma pessoa alcançada pela graça, pela misericórdia, pelo amor de Deus. Estamos hoje com a dona Fransquinha Salles. Bom dia, prazer ter você conosco, viu, dona Fransquinha?
Bom dia, Joelma. Bom dia, João Luca. Um prazer muito grande que eu senti de vocês terem me convidado para vir contar a minha história. Não sei se eu vou contar direito, mas eu vou tentar.
Tá certo. Sim, sim, vamos tentar. Vai contar, vai sair tudo ok. Dona Fransquinha, a gente vai falar só um pouquinho aqui da sua família, né? Quantos filhos você tem, quem é a sua família e aonde que você congrega a sua igreja?
Eu tenho 5 filhos. Primeiro, Deus levou, pequenininho, com 1 mês de nascido. Depois, com 2 anos, apareceu o Zé Ayrton. Foi uma benção, a primeira benção. E depois do Zé Ayrton, a segunda benção, também Deus levou. Eita. Aí continuou o Cosmo, Damião. Não, errei. Primeiro veio o Zé Ayrton, segundo o Francisco, né? Aí veio Cosmo, Damião. Depois Denise, a paixão da minha vida. Pessoa que eu amo, todos meus filhos, é uma bênção de Deus.
5
Deus
filhos, né?
É. Aí tem 5 vivos, graças a Deus.
Graças a Deus.
Tem 3 no Rio e 2 aqui, que é o Zé Ayrton e a Denise.
Certo. Muito bem. E a sua igreja qual é?
A cristã. Eu não deixo minha cristã só quando eu morrer que vou para ela lá nos altos céus.
Pronto. Para a congregação celestial, né?
É.
Pois a gente vai agora fazer aqui uma reflexão da palavra de Deus e aí a gente volta para contar bem direitinho os detalhes da história. Vai, João Lucas.
O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar. Minha História.
O anjo disse a Maria: não tenha medo. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e seu reino jamais terá fim. Lucas 1, versículos 30 a 33.
O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, Minha História.
Muito bem, continuando nossa conversa com a irmã Fransquinha Salles. Irmã Fransquinha, a senhora nasceu aonde?
Eu nasci depois da Vaz de Giló, num lugar chamado Ipuçaba.
Ipuçaba. É de Ipu, né?
É, de Ipu para lá, na época a gente chamava 2 léguas, né? Uhum. Hoje eu não sei como é. Mas nós era morador do Dr. Roberto de Queiroz. Nós morávamos com esse povo, mora lá. Meu pai morou 20 anos.
E quem são os seus pais?
O meu pai se chamava Gonçalo Nunes de Amorim. A minha mãe, Luísa de Sales Cardoso.
E a irmã teve quantos irmãos?
Eu tenho 14.
14 irmãos.
Comigo são 15.
Dona Francisquinha, qual ano você nasceu? Você é de qual ano?
Eu nasci em 41.
41.
Dia 20 de novembro de 41.
Tem 80 anos hoje, né?
80 anos hoje.
Graças a Deus, participando com a gente aqui, né? E lúcida, muito lúcida.
Um prazer muito grande.
Irmã, como era o meio de vida da família? Era na roça mesmo?
Era roça. Meu pai era agricultor, trabalhador na roça, trabalhava muito. E nós tudo pequeno, ele ia para a roça trabalhar e nós ia junto. No dia que chovia, de noite já dizia: menino, prepara as cuinhas que amanhã nós vamos plantar. Aí ajuntava a menineira, né, o maiorzinho, e nós tudo com aquelas cuinhas e a semente, o milho, o feijão. Aí nós ia tudo junto com ele, ficar em casa, nossa mãe e os mais miudinhos que não prestavam para ir ainda, né? Uhum. Aí nós ia lá, nós plantava o feijão, o milho, depois plantava a roça. E aí, quando o feijão era ligeiro, ele plantava primeiro o mulatinho para a gente comer mais cedo, né? Porque era muita gente, era uma família muito pobre. Meu pai, nós vivíamos da roça. E antes de chegar as coisas da roça, né? O feijão, o milho, a gente passava mais ou menos uma mela danada. Era uma fome doida.
Eita.
Comia quando ele ia trabalhar, ele trabalhava o dia. Quando era de tardezinha, que ele vinha do patrão, né? Aí ele trazia aquelas coisinhas que, de lá, do dia de serviço, né? Chegava em casa, era a nossa comida. Ali comia todo mundo, e o dinheirinho que ele trazia, a gente ia comprar. Eu me lembro que eu era menina. Vou contar uma história engraçada.
Pode
aqui
contar.
Fica à vontade.
Aí, num dia ele chegou, o dinheiro era pouco, né? Aí nós morávamos perto da vagem, aí ele disse... Era eu e a Neuza, minha irmã, que era a mais nova depois de mim. Aí ela disse: Francisquinha, vai lá na Vaz comprar meio quilo de toicinho. E a outra coisa era o fumo, que ele gostava muito do fumo, né?
Eita.
Aí nós fumamos. Eu e ela. Quando eu era maior, quando cheguei lá, comprei, né? Tudo bem. Aí vim embora, mas ela conversando, nós duas, quando chegamos lá na frente... Tinha uma cerca de arame. Aí eu me lembro que se esquecimos do fumo, né? Trazia o troco na mão, que era o dinheiro do fumo. Aí lá eu disse assim: Neuza, vamos deixar o toicinho enganchado bem aqui, enquanto nós vamos, olha. Aí peguei o meio quilinho de toicinho, nesse tempo era numa painha, né? Pendurado no dedo. Sim. Enganchei lá no arame. E fui comprar o fumo. Quando nós voltamos...
O lugar mais limpo.
O lugar mais limpo. Meu Deus do céu. Pense no tamanho do chororô. Aí começamos logo a chorar, né? Imaginando que ele era uma pisa. Aí uma senhora na nossa frente. Aí foi ela que carregou. E esta rainha cobriu nós de nome. Aí, quando chegou na casa da vizinha, né, nós chorando e a senhorinha na frente, aí a moça disse assim: o que vocês têm, minhas bichinhas que vêm chorando? Aí nós fomos contar a história e a esculambando na frente, né? Foi: não, minha filha, não foi ela, não. Ah, pra casa. Aí nós chegamos em casa chorando, sem estou sim, dando um recado lá de longe.
E aí, levaram a pizza?
Aí, nesse dia, meu pai, que a minha mãe mesmo, nunca encostou a mão em nós, né? Aí, meu pai e essas cunhãzinhas sem vergonha vão já levar uma pizza. E já foi caçando a corda, né? E nós aqui tibunguemos no mato, debaixo da roça.
Sei.
Chegar em casa de nós.
Então o pai de vocês era bem duro, né, na criação?
Bem duro e bem pobre. Nosso pai, ele era muito bom, porque criou nós de qualquer jeito, mas ele não teve condições de dar nada que nós precisasse.
Uhum. E quanto ao estudo?
O estudo era assim, ele não botava ninguém para estudar, né? Mas eu sempre fui uma pessoa que sempre quis, mas não podia. Como eu já era grandinha, tinha mais ou menos já uns 10 anos, né? Aí eu pedi à minha mãe, eu queria ir para a escola. E ela, mas como é que você vai? Nós não podemos pagar, nesse tempo não tinha escola.
Pública não?
Não. Aí eu, ora mãe, sabe o que eu não fazer banho, eu vou quebrar coco para me vender, para eu ir para a escola. Aí eu ia quebrar coco para Babaçu, né? Quebrar 2 litros de coco, 3, aí ia vender na vagem. Aí quando eu chegava lá, vendia, guardava aquele dinheirinho. Quando dava para eu pagar 1 mês de escola, aí eu ia. Quando se acabava aquele dinheiro,
ia quebrar, né? Mais.
E assim eu aprendi a fazer meu nome e só. Mas só tem uma grande bênção que eu recebi de Deus, que eu agradeço a Deus todo dia, que quando eu aprendi a fazer meu nome, eu digo, ah, agora eu já sei fazer meu nome, eu não vou mais para a escola, né? Aí parei. Mas depois que eu aceitei Cristo, eu aprendi a ler.
Olha aí, lendo a Bíblia.
Lendo a Bíblia.
Oh, glória, que coisa
louvado
boa.
Louvado seja Deus.
Foi. Verdade. Aprendi a ler. Ler na Bíblia, eu li muito ruimzinho, li gaguejando, mas agora, para a glória de Deus, eu já leio bem direitinho.
Que bom. Lê. Graças
mas
a Deus.
Mas não sei escrever.
Mas, assim, graças mas a Deus, você
sabe palavra,
ler, né?
Sei ler.
É interessante, sabe, João Lucas, e você que está nos ouvindo, que Deus dá assim, esse entendimento mesmo para as pessoas que são sedentas de ler a palavra de Deus, né? Uhum. Eu conheço outras pessoas que também não sabem ler outra coisa, mas sabem ler a Bíblia. É incrível isso. Minha
pode
avó...
escrever uma carta para mim que eu não leio. A Denise mesmo, se ela escrever e disse assim, não sei ler.
Mas eu, leio a Bíblia.
Eu ainda escrevi assim muito ruim. Mas agora acho que nem ruim, nunca mais tentei, também não escrevo mais. Aí, mas para ler a Bíblia, eu leio bem direitinho, para a glória de Deus, ainda entendo muito bem o que Deus está dizendo.
A ação do Espírito Santo, né?
E assim, que graças bom. A Deus. Vou para a igreja, escuto este menino falar todo dia, graças a Deus, que meu Deus, meu coração vive assim cheio de prazer com o povo de Deus.
Que bom.
E eu leio minha Bíblia. Eu tenho um tábua que a Denise me deu, já faz bem uns 2 anos, mas o Adriano é grandão assim. Aí eu leio nele, que a letra é bem grandona.
Sim.
Eu leio todo dia neste. Foi um presente,
né?
Do Adriano, mas a Denise.
Muito bom.
Aí eu leio nele, que a letra é grande, acho melhor. Mas sim, na Bíblia mesmo eu leio. Só que eu sou miopia, né? Enxergo de pestinha. Aí, quando eu estou na igreja, eu tenho vergonha de pegar a Bíblia e estar aqui na cara.
Não, mas nem mais uma vergonha.
Pois é.
Dona
e
Francinha.
É só isso.
E aí, lá na infância, você teve contato com o evangelho ou não? Seus pais eram católicos?
Não,
como
é
era?
O seguinte. Na infância, quando eu era criança, já depois desses 10 aninhos, né? Quando sim, eu fui crescendo mais, já fui trabalhando, comprando um paninho para fazer um vestidinho, comprando um par de tamanca novo.
Sim.
Aí tinha uma festa de santo, né?
Uhum.
Aí ela dizia, eu vou trabalhar para comprar um par de tamanca e um vestidinho. As tamancas eram... tamanca de pau, daqueles pau mesmo.
Sei como é.
Eu fazia aquilo ali e aí ficava esperando por a pessoa e para levar a gente para a igreja, né? Só que eu ia para a igreja, eu não sabia para que eu ia. Eu ia primeiramente para ver o povo, tinha aqueles carrossé que rodavam, para ir rodar naqueles carrossé. Levava um dinheirinho para pagar, né? E nesse tempo a gente ficava bêbado quando rodava.
Sei.
Então bom. Roubava o fumo do meu pai, pisava, fazia um torrado pra levar.
Mas a dona Francinha aprontava, viu?
Fazia um torrado e levar. Aí quando ia, ficava tonto, né? Diz que torrado era bom, cheirava.
Pronto,
aí começava a andar e ainda era o desistimento. Mas negócio de Deus e de santo, eu não vou dizer que eu sabia de nada, porque Deus... Meu pai era muito católico, muito católico. Tinha uma mesa grande dele, que era cheia de imagens, até no dia que ele morreu ainda tinha tudo. Aí, mas eu não sei, ele nunca chamou a gente assim.
Não ensinava, né?
Para ensinar.
Era mais uma vida religiosa e pronto.
Era, né? A vida dele e pronto. Fiz mesmo, ele...
Nem a mãe sério, também não botava para rezar,
de cantar.
Não?
Às vezes eu ia... Minha mãe lá, quando a gente ia almoçar, né? Aquela esteirinha no chão, botava ali, botava os pratos tudo, chamava todo mundo. Quando a mistura era pouca, ela não tinha paciência, ela era quentinha, de costar miudinho, para dar para tudinho.
Sei.
Aí eu ficava ali, e eu às vezes acabava de comer, me levantava cantando, né? Feliz, com o bucho cheio.
Graças
aí
a
ele,
Deus.
Ele ainda dizia assim, está aí que é tua reza. Eu dizia, vai. Nem ninguém rezando aqui. Mas era assim. Eu não sei quem era que ele queria que ensinasse.
Então a irmã gostava de música.
Né? Gostava, sempre eu gostava de
Mas
música.
Na época já escutava alguma emissora de rádio, tinha?
Não, eu escutava um rádiozinho quando eu via nos vizinhos, né, naquele povo rico, um rádio. Olha, uma música bonita. Mas aí, quando a gente queria aprender uma música, a gente escutava e mandava anotar por ali, gaguejava e ia cantar aquela música. Do mundo, né?
Sim.
Eu toda vida gostava de cantar. E o meu pai gostava quando eu cantava. Ele achava bonito, mas não me ensinava.
Sei. E aí você ficou em casa até casar ou saiu para morar com alguém? Como é que
não,
foi?
Não, eu fiquei em casa. Minha mãe morreu em 58, dia 23 de dezembro.
Adolescente você era, não era? Por
eu
aí?
Era adolescente. Aí, mas eu já tinha um namorado, né? Só eu, minhas irmãs, não gostava bem. Essa criança, a mais nova, é metida, já tem um namorado. Mas eu já tinha.
E seus pais sabiam ou não?
Aí, meus pais sabiam. Desse primeiro namorado meu, meus pais sabiam. Só que eles não queriam. O rapaz era um rapaz filho de um açougueiro. E eu era jovem, mocinha nova e muito pobre. Aí a mãe do rapaz também não queria, porque disse que eu era muito pobre, não tinha nada. Mas eu e ele se gostavam demais. Aí ele foi-se embora para o Rio. Aí de lá ele mandava as minhas fotos muito bonitas, muito enfeitadas, aquelas castas com aquele nome muito brilhoso dentro. Eu não tenho nenhum hoje, porque quando eu casei, meu marido. Aí eu ficava, aí ele foi-se embora aí, ó. O povo dizia assim, ah, bem, isso aí foi Deus que ajudou ele ter ido-se embora para deixar ele. Acontece que eu esqueci ele mesmo. Aí quando esse outro que eu casei estava no Rio, que viu esse outro lá, foi só esses dois, né? Esse outro disse, ora, eu vou embora para o Ceará, chegar lá, eu vou casar com essa negra. Ele dizia para mim, né? Aí quando ele chegou, aí eu comecei a ver ele, o nome dele chegou tão bonito, Deus, era eu e minha irmã, sempre junto. Sim. Ele chegou tão bonito, vamos lá na Dona Raimunda hoje para nós ver ele, que era a mulher que ele era, aquele que criou ele,
sim,
né? Aí nós íamos lá, peça da, com a de Raimunda lá, e lá eu via ele assim, de longe, era de longe. Aí por ali começou, né, eu gostar dele. Aí as outras pelejavam muito para tirar ele de mim, era assim, as outras mangavam, ei, ele nem te quer, nem te quer. E eu dizia, ai, eu me importo com isso. Aí era assim, me xingavam sempre porque eu era pobre, o negócio dela era pobreza. Ora, Ele nem quer, aí eu também ficava na minha, mas ele sempre no meu pé, sempre no meu pé. Até que chegou o momento de nós conversar, e nós conversemos bem direitinho. Aí ele um dia ele disse, você quer casar comigo? E eu disse, e eu quero.
Era tudo que a irmã queria ouvir, hein?
Era, aí eu, tudo bem.
Aí você lembra quantos anos?
Aí ele
tinha
assim, ele tinha tudo, né? Ele tinha um mercadozinho, tinha outras coisas para vender. Ele era um rapaz trabalhador.
Negociante, né?
E negociante, vivia bem. Aí foi.
E as outras achavam ruim porque você era pobre e ele queria você, hein?
Aí todo mundo, ora, se ele vai querer essa nega pobre, que não tem nem onde cair dura, dizia, desse jeito. Aí eu digo, não sei, se ele quer, se ele quiser, eu quero ele.
Pronto.
Aí comecei, né, namoramos nem um mês, aí nós casemos.
E o seu pai aprovou?
Papai aprovou, nesse tempo eu não tinha mais mãe, fazia 9 meses que a minha mãe tinha morrido. E eu já me achava muito sozinha, né? Eu digo, agora eu já não tenho mais mãe. Junto com vocês aqui, já são muitas para tomar de conta da casa. Aí eu vou me casar mesmo.
Pensou aí, direitinho, hein?
Aí pensei, né? Casei, graças a Deus, nunca me arrependi. Foi um bom esposo. Ele era muito sem paciência, mas eu tinha paciência. Ele era gostar de dizer nome, palavrão, né? Quando ele se zangava com a coisa, mas eu ia lá e dizia isso aqui. Ele dizia que isso era não sei de quem. Eu dizia, isso aqui é seu, foi Deus que lhe deu. Sempre eu
ajudando,
tinha Deus,
né?
Ajudando ele. Aí acontece que quando foi... Como é que eu começo agora?
Deixa eu lhe perguntar sobre a sua mãe. É, foi assim, foi difícil superar a questão da perda da sua mãe?
Foi muito difícil. E aconteceu a coisa pior comigo e minha irmã, que é uma que ela está agora no Ceará, mas ela mora no Rio. Eu, no tempo que a mamãe morreu, eu gostava desse rapaz que ela não queria, né? Acontece que eles me botaram para ir para Fortaleza, para casa de um tio meu. Eu esqueci esse homem, que eu queria muito ele. Queria mesmo. Mas não é, mas só que Deus não queria, né?
É, verdade.
Aí eu, minha mãe foi e arrumou com meu tio, me levaram para casa de um tio meu, lá em Fortaleza, para ir. Lá eu fui trabalhar, né, numa casa de família. Aí eu estive lá. Quando o mês que eu estava lá, minha mãe estava grávida, né? No mês dela ganhar neném, quase eu fui. Aí, um mês que ela tinha morrido, eu ainda hoje eu sinto grande, só não tenho raiva, mas eles já foram. Porque com um mês que minha mãe tinha morrido, foi que eles vieram dizer para nós.
Nossa!
Neste tempo... Eu pensava muito na minha mãe. O que a gente ganhava lá, né? A gente sempre juntava coisinha, foi em 58. Mas quando ela morreu, eu não cheguei a ver a morte dela. Ainda hoje eu, assim, eu me lembro dela e tudo, mas não cheguei a ver. E o menino que ela deixou, nós criamos, que
foi,
é o Manel.
Foi no parto, foi?
Foi.
Foi no parto.
Ela morreu e ele ficou. Morreu na hora.
Naquele tempo, a comunicação também era muito ruim, né? Não
era
tinha...
muito ruim. A mulher não tinha onde se valer, né? Morando na serra, bem dizer, lá em cima. Aí, ela morreu lá, meu tio ainda rei no Ipu. Em vez, a cabeça do povo era tão pouco. Um dia eu conversando com a Denise, aí eu disse assim, ora, quando minha mãe morreu, em vez de terem vindo aqui pegar trazer ela, né, de qualquer jeito, pui-pu, numa rede ou de qualquer jeito. Não, vieram chamar o médico para ir onde ela estava. Só que quando ele chegou lá, ela
era
não tinha
tarde,
mais vida.
Né?
Já tinha morrido. Derramou todo o sangue que tinha, aí não teve mais como tomar um soro e nenhum sangue, nada, não tinha apelo, né, como é.
E nesse momento a irmã passou a, de alguma forma, pensar em Deus, questionar a bondade de Deus, reclamar ou mesmo pedir ajuda a Deus nesse momento difícil?
Irmão, eu bem para lhe dizer, eu tinha aquela amargura dentro de mim, que não tinha mais mãe, que tinha, que era abandonada, não sei o quê, mas nunca me ajoelhei assim para orar a Deus e pedir nada a Deus. Não vou mentir. Não conhecia Deus. Sabia quem era Deus. A gente chorava, a gente gritava, sapateava, junto, todos juntos, mas eu nunca me sentei, nunca... Eu ia num texto, uma véia que rezar lá. Não sabia para que era aquela reza dela, de Pai de Nossa e a Maria. E aí era a coisa que a gente ainda ia e sabia, mas não dizia, eu vou fazer isso aqui, pedir. Não, não vou mentir. Nunca cheguei a falar com Deus, como eu falo hoje, que tenho recebido as graças de Deus muito. Em tudo que eu peço a Deus, eu vejo a mão de Deus agindo, graças a Deus.
E aí, assim, como foi a sua conversão? Você estava já casada?
Já foi agora, quando meu marido morreu, faz 20 anos que ele morreu, eu tinha 41 anos de casada.
E aí, como foi?
Ah, tinha meus filhos tudinho. Mulher, essa história é tão frida.
Nós vamos contar.
Aí, eu já tinha... Fazia 41 anos, já tinha meus filhos tudinho, o Zé já era grande, já com tudo, os filhos dele já tudinho. Está com 20 anos que ele morreu. Mas aí ele faleceu, mas eu aceitei Cristo, assim, eu tenho uma irmã, agora vou falar na minha irmã. Eu amo minha irmã, eu não tenho raiva dela, graças a Deus. Eu oro por ela. Faz tudo, mas ela é uma pessoa muito difícil, ela não quer saber de Deus, nunca quis, muito rezadeira, rezadeira dessa de andar com o texto pendurado na mão, mas ela nunca quis Deus. Aí foi assim, eu morava no Ipu, tinha uma casa, nós compramos um terreno e fizemos uma casa no Ipu, né? Eu e meu marido. Vendemos aqui em Nova Russa. Nesse tempo ele vendia pipoca aqui. Arrumamos um trocado, tinha uma casinha aqui. Ele vendeu essa casa e nós fomos fazer um lá no Ipu, porque ele queria ir, né? Eu não queria, ele queria. Aí ele começou, eu não quero morrer aqui, eu quero ir morar no Ipu, eu para fazer os gostos dele. Porra, eu vou assinar. Assinei e ele vendeu. Aí nós fizemos a casa, sobrou um pedaço de chão. Essa minha irmã não tinha casa para morar, né? Aí vivia de alugado, morava para aqui, morava para acolá, e eu tinha esse pedacinho de chão lá encostado da minha casa. Quando foi um dia, ela chegou lá em casa se maldizendo, que não tinha nem onde morar, que ela é muito maldizente. Aí eu fui... Essa história que eu estou contando aqui pode sair, não tem nada não, que não é mentira não. Aí ela gosta muito de se maldizer, sempre foi maldizente. Aí eu disse, Madre Maria, combinei primeiro com ele, né? E ele aceitou. Quando foi no outro dia que ela apareceu lá em casa, eu disse com Madre Maria, tu quer arrumar aí de qualquer jeito, alguma coisa, um recurso, uma coisa aí para nós fazer uma casinha para tu aqui encostado da nossa? Ela combinou que sim, queria. Eu digo, pois tá bom, tu gosta muito do povo de lá da Cis, arruma lá com ele lá. Qualquer coisa, um pau, uma teia, uma ajuda, né? Você sabe que pediu uma ajuda.
Sim.
Aí ela aceitou, meu marido era predeiro, aí foi trabalhar nessa casinha para ela, né? Fez um vãozinho, dois, três, e um negocinho para ela cozinhar. Era só ela e o marido. Aí tudo bem. ficou lá, nós trabalhamos, era um tempo de política, eu fui nos políticos pedir a energia, ganhei. Eu não tinha nada com Deus, né? Uhum. Pedi e achei. Eles me deram aí, colocaram lá, fizemos uma casinha. Ela foi morar e eu gostava demais deles lá. E eu, nesse tempo, estava pelejando para me aposentar e tinha um mato lá que eu trabalhava nesse mato. Aí, quando foi um dia, eu pedi o marido dela, né? O nome dele, eu não sei, chamou ele Pereira, não sei qual é o nome dele. Aí eu disse, Pereira, tu quer vai fazer as coivaras do meu matinho? Era bem por esse tempo que eu te pago. Porque eu pelejando para me aposentar, né? Se eu não trabalhasse na roça. Aí ele disse, tá bom, eu vou. Acontece que a minha prima, que mora lá encostada, no mesmo dia veio lá e chamou ele para ir limpar o quintal dela, né? Aí ele, em vez de meu mato que eu já tinha falado, foi limpar o quintal dela. Aí eu não gostei, eu não vou dizer. Eu fiquei sorrindo de alegre. Não, eu procurei. Aí eu fui e falei para ela, como é que eu chamei o Pereira Radis que ia cuidar da minha coivara lá e foi limpar o quintal da fulana de tal lá? Ô, vocês! Aí ela achou ruim. Quando eu disse aí, meu filho, aí o pau ciscou. Ela botou foi quente para riba de mim. Aí eu estava calada, né, já com medo. Eu grandona, tinha uns homens trabalhando, os homens. Ô, mulher zona grande mole, olha a outra cobrindo ela ali de nome, ela nem escuta. Aí eu dentro de casa, e o meu marido tinha ido para a rua. E no momento ele vinha chegando, né? E eu estava na minha casa, que tinha uma janela para lá, e ela no quintal dela lá, né, brigando comigo por causa disso. Aí, quando ele chegou, que viu, aí ele queimou graça também. Que ele queria que dissesse com ele, mas comigo não, ele era esse tipo.
Sei.
Aí eu fiquei ali, deixa eu isso para lá, deixa isso para lá. E ele foi e disse assim... Deixa isso pra lá, não, que eu não botei cachorro pra morar perto de mim. Eu pensava que eu tinha botado, era gente. Botei, foi cachorro. Menino, essa mulher brigou o resto da tarde. Começou a meio-dia, ela continuou o resto da tarde. Aí eu me calei lá, ela escutou voz do demônio, que só pode ser do demônio, que foi coisa que eu não disse. Acho que eu tinha corrido com ela, tinha botado ela no meio da rua. Aí, tudo isso. Aí, aquilo ali, eu vivia amargurada por causa daquilo ali. Ela arrumou depressa uma carroça, com uma casa e mudou essas coisas dela. Foi-se embora. Aí, foi encher pro meu pai, que eu tinha botado ela na rua, tinha feito isso e aquilo com ela. Aí, pronto. Todo mundo, meu povo...
Ficou contra
eu. Tinha um sobrinho meu que sempre ia lá em casa com um advogado, né? Que eu tinha que pagar, porque ela morava na casa dela e eu tinha tomado. Olha, me dá um pedacinho. E eu tinha que pagar. Aí essa Denise trabalhava, coitadinha, na rua... No nome de um rapaz que ele era até aqui de Nova Russo, não esqueci de nome, alegaram o nome dele. Ela trabalhava lá, comia de manhã, era a mesma coisa daqui, dali. Trabalhava, aí ela tinha um dinheirinho, mas não dá. O dinheiro que eles estavam me cobrando era mil e não sei quantos real. Aí tinha uma amiga minha que tinha um advogado, né, e conversou com ele, aí ele disse, quanto tempo ela morou? Aí ele disse, não, ela já está com muito tempo que morou, mas se tivesse com mais tempo, ela ia sair, ela não ia pagar nada. Mas como já faz esse tempo, você manda ela analisar o que tem lá. Teia, que é tudo, né? Os outros tinham ajudado, mas eu também, né? Aí a gente foi analisar as coisinhas que tinha gastado lá. Deu, não me lembro mais, acho que foi... mais de 500 reais. Nós não tínhamos esse dinheiro. Nós não tínhamos mesmo. Nós vivíamos comendo do nosso aposento, e a Denise trabalhava, tinha o dinheirinho dela. Aí vinha esse rapaz todo dia. Ah, a senhora está pensando que seu povo está por você? Está todo mundo contra você. Você vai ter que pagar esse dinheiro aí, a tia Maria, porque o nome desse rapaz é Flávio, ele mora no Ipu, pode até estar me escutando. Você vai ter que pagar esse dinheiro aí, porque a casa era dela e tudo. Mas como esse rapaz, homem tinha analisado já, né? Nós tínhamos que dar R$500. Eu não tinha. E a Denise não tinha esse dinheiro também. Era até no começo de mês. Aí lá esse seu alegado foi e deu não, emprestou esse dinheiro a ela. Denise, eu empresto esse dinheiro para você sair disso. Aí emprestou o dinheiro e ela pagou, foi, fiquemos tudo quieto. Pronto, acabou essa questão, fiquemos na minha. Quando foi um dia, eu vivia tão pensativo, meu Deus, como é que a minha família todinha não vieram nem aqui para saber o que foi que aconteceu. Podia ter vindo aqui, ter perguntado assim, né, a razão, o que foi que aconteceu.
Ouvi as duas
foi,
versões,
ouvi,
né?
Nós duas conversando. Não, só todo mundo chutou, né? Todo mundo, meus irmãos que moram lá. Os do Rio, eu não sei, que não estavam aqui. Eu sei que os que moram por lá, tudinho foram contra mim. Meu próprio pai foi contra mim. Aí eu fiquei com muito desgosto nesse tempo. Aí um dia, tinha uma irmã que eu não conhecia nem ela. Ela morava para cima da minha casa um pouco. Aí eu ia pensativa assim, às vezes saía de casa sem saber nem para onde ia. Aí eu fui na casa dessa crente, que era uma crente, só que ela era de uma igrejinha, não sei nem como era mais o nome. Aí eu fiquei lá e ela disse assim, Dona Francisquinha, bora na nossa igreja, na minha igreja hoje. E eu disse, é, vou. Aí fui. Mas, deu mais, eu não me satisfez a igreja que ela me levou. Não. Tinha assim tão esquisito. Não foi uma chamada de Deus para mim ali.
Uhum.
Aí eu vim embora. Não fui mais, não. No outro dia ela disse, não, não vou, não. Aí tem uma irmã, tem não, que Deus já está no céu, ela. Que é da Assembleia de Deus. Que ela sempre foi minha amiga. Essa era do... Vivia no tempo do pastor Antônio II. Eu conheci aquele menino tudo antes de nascer.
Pastor Enéas...
Tudo, conhecia a mim, conhecia a Dona Preta, conhecia ele, tudo, era uns pais para mim, aquele povo. Mas eu nunca fui.
Não assim. Queria Jesus, queria
não,
só...
Não, queria não. Aí quando foi nesse dia, eu fiquei assim, aí eu fiquei imaginando, eu digo, meu Deus. Aí me lembrei de Deus, foi o dia que eu me lembrei de Deus. Eu disse assim, meu Deus... Por que meu povo me abandonaram? Não gosto nem de falar nisso. Não tenho mais ninguém na minha vida. Meu pai não quer nada comigo. Por causa de uma besteira dessa. Todo mundo foi contra mim. Aí voltei para casa, sim, pensando, que eu pensava assim por onde eu ia, né?
Uhum.
Aí voltei, cheguei em casa, fiquei pensando...
Desgostosa,
com meu povo, ninguém andava mais na minha casa. Eles nunca andaram, nunca gostavam de mim quando precisavam de uma coisa e tal, mas não. Aí eu fiquei ali, meu marido dizia, ora, deixa pra lá, você é besta. Aí, Joelma, quando foi de noite, 6 horas da tarde, eu podia me lembrar qual era o dia, mas não me lembro. A irmã Clara chegou lá em casa.
Minha tia.
Tocou em ti, né? Conheci Pontes. Demais aquele povo. Era uma mãe, não era minha irmã, não. Era uma mãe, né? Porque ela tinha morrido, não. Aí ela chegou lá em casa, há muito tempo nós se conhecíamos, festa de tudo, de Natal, dia de ano, ela fazia uma festa e eu no meio, mas nunca...
Queria Jesus.
Queria Jesus. Achava ela muito boa. Aí eu, de ali, eu... Irmã Clara, tem culto, que dia? Era um dia de quarta-feira. Tem hoje, mulher, hoje tem culto de oração. Quer ir? Eu quero. Aí me arrumei. Ela depois, quando for 6:30, manda a Tali, que ela cria a Juaneta. Eu mando a Tali ir lá, aonde tu lhe buscar. Isso, tá bom. Aí a bichinha foi, né? Era uma distancinha da igreja. E eu fui com ela. Aí quando ela veio me deixar. E no mesmo dia, eu aceitei Cristo neste dia. Na igreja cristã evangélica. Foi no mesmo dia, aí quando depois deste dia, eu fiquei muito feliz, eu já arrumava minha roupinha direito, não tinha roupa, minhas roupas tudo era de alcinha, tudo e o povo da Assembleia, né? Aí começou a chegar as roupinhas para mim, uma blusinha, uma sainha, uma irmã me dá, outra me dá. Eu arrumei logo uma família,
Que bom.
Muito boa. Para mim, essa senhora, conheci a família dela pequenininha. Só tem um menino lá que quis um dia me bater, mas Deus tem misericórdia dele, não sei o que é dele hoje.
Então, a irmã foi bem acolhida ali pelos irmãos, né? Ah, já viu já percebeu de perto, né, o amor fraternal, né, do povo de Deus.
Exatamente. Quando eu via todo mundo me abraçando, todo mundo... me chamando uma para um lado, outra para o outro, no mesmo dia, e ficou a igreja toda alegre, né? Eu digo, é aqui que eu vou morar.
Que bom.
Graças a Deus. Aí, quando meu marido não gostava que eu fosse os cultos, ele era muito contra. Aí, quando ele saía para a rua, que ele todo dia na rua, né? Eu tinha aqueles... cantorzinho, não era cantor não, bem pequenininho que dão nas escolas.
O Novo Testamento.
Sim.
Novo Testamento.
Aí eu pegava e ficava lendo ali, né?
Tentando, não era?
Tentando ler, gaguejar, ficava ali, mas não sabia de nada. Eu lia e fiquei disso aqui, não entendo nada aqui. Aí quando eu dava fé que ele vinha, que não dava tempo eu guardar, eu me levantava e sentava em cima. Pronto, não aconteceu nada.
E ele era totalmente contra, assim.
Contra demais, ele xingava.
Ele era muito católico.
Vixe, agora, ele não era nada.
Não era nada, né?
Ele tinha aceitado Cristo um tempo no Rio, já. Mas não queria mais.
Não permaneceu, né?
Aí eu escondia dele. Aí quando eu ficava por ali, aproveitava quando ele saía, né? Aí eu comecei a orar por ele, pedir oração na igreja. Contava pro pastor, né? O pastor
então, assim, ele não gostava, mas ele deixava você ir pra igreja?
Deixava, mas xingava.
Sim.
Aí ele me xingava, porque eu criei muita coragem, que ia pra igreja sozinha, chegava 9 horas e tal e tal. Agora tem coragem demais. E era aquele xingado todo, né? Eu nem
espiada,
escutava.
Piada, né?
E eu sempre indo e orando por ele. E eu, às vezes, eu orava por ele de cara no chão, com um joelho no chão. Nesse tempo eu era nova, eu conseguia me ajoelhar e orar. Falei, meu Deus, se eu era mais feliz, se eu fosse mais meu marido para a igreja. Aí eu fui, e sempre orando por ele. Aí, nesse tempo, era o pastor Gabriel. Aí eu ia lá, contava o pastor, pedia oração. Ele disse, não, irmão. Vamos orar por ele. Seu Manel é uma pessoa muito boa. E ele, ai. Aí o pastor começou a fazer visita, né? Uhum. Lá em casa. O pastor ia, fazia visita, conversava comigo, conversava com ele. As irmãs iam e conversava mais eu e tudo. Numa boa, ele não dizia nada, só que não achava boa. Mas depois o pastor começou a conversar. Pense numa pessoa que ele gostou do pastor.
Que bom.
Aí, quando foi um dia, eu tenho fé em Deus, que Deus vai me dar essa alegria. Quando foi um dia, era assim de tarde, e eu estava no fogão fazendo a janta, e ele chegou e me abraçou aqui por detrás, né? Aí disse assim, Francisco, você vai para a igreja hoje? E eu abri assim os olhos, olha. Eu vou, meu filho, por quê? Eu quero ir mais você. Menina, eu não sei nem o tamanho dessa alegria que eu tive dentro de mim. Aí já fui cuidando da roupa dele, né? Passando ferro, ajeitando bem direitinho. Quando foi de noite, ele foi para a igreja mais eu. Olha. E aceitou Cristo.
Olha que bom.
Louvado seja Deus por isso.
Mas a alegria foi grande demais. Passei tão pouco tempo. Com 6 meses, ele dizia, eu vou me batizar. Tinha a maior vontade de se batizar. Mas com 6 meses, Deus levou ele.
Deus levou.
Assim, de uma hora, ele... Às vezes, um dia ele acordou de manhã e disse assim, Francisquinha, eu sonhei um sonho tão esquisito. Sonhei subindo numa escada, porque essa escada era tão macia que mais eu subia, mais vontade eu tinha. Ele já sentia alguma coisa, né?
Sim.
Aí eu disse, oh, sonho vale nada, acredito lá em sonho. Aí ele se calar, né? Quando foi outro dia, ele amanheceu de manhã, Francisquinha, eu nem lhe digo uma coisa, digo, se for boa. Aí ele, pois não é que acordei de joelho?
Mas aí, que bom que Deus levou ele convertido, salvo, e tá na glória, né? Pois Deus é. Sabe trabalhar.
Aí ele contou para mim nesse dia, Deus
acordei de joelho.
Tinha acordado de joelho, coisa que ele nunca tinha feito na vida, era se ajoelhar. E na igreja ele se ajoelhava, mas achava muito ruim. Aí um dia disse o pastor, meu marido é tão cansado, ele disse que não vem mais para a igreja, não, que não aguenta se ajoelhar, porque lá todo mundo de joelho. É. Não, que é isso, seu Manel vem para a igreja, eu vou mandar fazer uma cadeira para o seu Manel. Eu vou fazer uma cadeirinha para quando ele vir para a igreja se sentar, ele assistir o culto do jeito que ele quiser. É deitada, é assentada, de qualquer jeito. E aquilo tudo me deixava feliz, né? Sabe? Feliz. Coisa que sempre me deixava feliz. E ainda hoje eu continuo feliz. No meio dos meus irmãos, das minhas irmãs da igreja, eu sou muito feliz.
Que bom.
Vale a pena realmente servir a Jesus, então?
Vale a pena seguir a Jesus. E a felicidade que eu ainda vou ter muito grande, se Deus ainda me der um dia de vida, é de ver meus filhos que estão abandonados lá por o rio, que não são bem firmes. Eu tenho fé no meu Deus que eu ainda vejo toda a minha família nos caminhos do Senhor.
Servindo ao Senhor, né? Amém.
Pois é. Amém. Eu disse, eu sofri muito. Quando foi um dia, eu fui na casa, ele ainda era vivo. Aí eu digo, ora, hoje eu vou lá em casa, na casa do meu pai. E ele, vá, Francisquinha, vá. Você vai ver o que, que o seu Gonçalo vai fazer com você lá. Parece que ele estava vendo. E aí vai, eu não fiz nada com ele, o que, que ele vai fazer comigo? Mas como eu tinha costume de ir lá, fazia, eu fui, né? Era 4 horas da tarde. Não, era mais cedo. Aí eu fui, quando eu cheguei lá, tomei a benção, ele já me abençoou assim por cima da moita. Aí eu entrei para dentro, fui lá onde estava minha madrasta. Ela também não ligava muito para a gente, né? Aí ele chegou, começou a conversar como era que eu era, tinha nascido, tinha me batizado na igreja católica, agora tinha inventado essa lei de crente, que não era lei de gente. Já tinha passado por isso tudo, né? Isso não era lei de gente. Aí começou muito fim da história, ele disse, não sei o que foi que ele disse, que eu não me estou lembrada, que aí eu disse assim, pai, e para que o senhor reza tanto? Não, ele disse que não se salva ninguém, né? Uhum. Hoje em dia não se salva mais ninguém. Não tem mais quem se salve. Foi aí que eu dei a resposta. Eu digo, se não se salva ninguém mais, para que o senhor reza tanto? Ô, Joelma.
Pra quê, hein?
Ele pegou um cacete, minha filha.
Ixi!
Eita!
Pegou um cacete, eu já, e saiu, porque quando ele pegou esse cacete, ele ia bater mesmo. E a Tereza ainda fez isso por mim. Deixa a menina, seu Gonçalo, deixa a menina. E eu, de postar fora, saí gritando, chorando. chorando, chorando mesmo, né? Aí, quando eu cheguei na casa de uma irmã, que já conhecia ela, a irmã de Lene, que ela é da igreja do irmão João.
Sei, seu Batista, né?
Sim. Mulher, o que foi que aconteceu? Aí eu fui contando a ela e ela já foi. Não diga nada com o seu Gonçalo, vamos orar por ele. Aí entramos para um quarto, fomos orar, aí meu coração já, né? Já ficou mais melhor. Mas foi assim.
Na verdade, foi a ignorância, né? Que não
mas
vê,
ele
não...
morreu, ele nunca era muito.
Não queria, né?
Não queria
muito
nada.
Católico.
Aí depois ele se arrependeu, mandou me pedir perdão.
Que bom.
Aí eu comecei a ir de novo na casa dele. Mas meu marido, eu ia de novo lá. Um dia, Joelma, eu saí para ir lá. Dia de tarde, a Denise ainda se lembra. Quando nós vinha chegando em casa, eu vi uma fumaça de longe, uma fumaça muito grande. Meu Deus, que fumaça era aquela? Na frente da minha casa tinha uma barça de capim, né? Tudo grande já, capim seco. Joelma, eu vi essa fumaça, eu disse aquela fumaça no capim, na frente lá de casa. É lá em casa mesmo. Joelma, quando nós chegamos assim perto, nós ficamos longe e vendo aquele fogo, aquela fumaça cobrindo por cima das teias da minha casa, deitadinha assim, o fogo. Eu só olhando. Eu digo, queimou tudo, mas nós estamos vivos, tá bom. Aí eu digo, nós estamos vivos, eu e meu marido e tu, ainda estamos tudo vivos, tá bom. Joelma, você jura, todo mundo gritando. A casa do meu marido se chamava Manel, mas todo mundo chamava ele Pompeu. A casa do Pompeu pegou fogo, a casa do Pompeu pegou fogo. Um monte de gente olhando. E eu olhando. Aí eu nós não podia fazer nada, eu só dizia assim. Já pegando
pela
fogo,
vida, né?
Nós estamos vivos, tá bom. Aí quando terminou todo o fogo, nós olhamos a fumaça, né? Arredemos por longe para não sentir a fumaça. Quando foi baixando, nós fomos lá. Tu acredita, Joel? Não tinha nenhum fio. Disseram assim, este fio está queimado. A casa, está aí ela para contar a história, que ela não é muito conversar, né? Essa menina juntou cinza dentro dessa casa, aquele cinzeiro, juntando, juntando, mas não queimou nenhum fio da minha casa.
Glória a Deus.
Livramento de Deus,
livramento.
Né?
Aí, Ivão Luca, eu comecei mais e mais a acreditar no meu Deus. No meu Deus, que a resposta que eu dei meu pai, quando ele falou comigo, foi a resposta que eu dei a ele. Pai, para que o senhor tanto reza? Pois este Deus que eu achei, que tomou conta de mim, nunca mais eu vou deixar ele. E saí chorando, né? Foi a palavra que eu disse com ele. E até hoje, graças a Deus, Deus toma conta de nós, que eu nunca de sair dos caminhos do meu Deus.
Amém.
Irmã, mas eu sofri e não foi pouco, não, viu?
Irmã Francisquinha, a gente vê na sua vida, né, uma história onde, de fato, né, Cristo é o centro, né? Cristo é o centro, apesar das lutas, dificuldades, perseguições, a irmã permaneceu fiel ao Senhor. Diante disso tudo, né, do que você falou, né, eu pergunto para a irmã, quem é Jesus Cristo na sua vida?
João Lucas, mas Joelma, Jesus para mim é tudo na minha vida. Tudo que eu arrumei, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu pertenço a Deus. Entrego todo dia minha filha que vive comigo a Deus. É uma pessoa que eu amo muito dentro de mim. Amo todos meus filhos, mas igual a ela, que é a que vive comigo, né?
Cuidando.
Que nunca me deixou nem um segundo. Eu amo muito, muito, muito.
Deixa eu perguntar mais uma coisa, dona Francisquinha. Sobre a sua irmã, no caso, a Maria, né? Você tentou conversar com ela depois?
Depois
que aceitou Jesus, por exemplo?
Foi, eu tenho conversado muito com ela, mas quando ela me via, as primeiras vezes, quando ela me via, ela se afastava para trás, né? Se benzendo todinha, assim como quem dizia que eu era um bicho. Mas agora eu já tenho pelejado muito, já pedi perdão para ela, eu não tenho raiva dela. Eu gosto da minha irmã, amo ela também com o marido.
Foi uma coisa que aconteceu e ficou no passado, não
é? Foi, é uma coisa que é como se diz, você não se esquece, mas não tem raiva.
Uhum. Sim.
Eu não tenho raiva dela.
Mas perdoar é isso, é você lembrar sem mágoa, né?
Eu não tenho mágoa de dizer assim, ah, não quero. Não, quando eu vejo ela, nós conversamos, nós tudo. Só que ela é uma pessoa que ela não quer.
Jesus.
É assim.
Pois pronto. Pois a gente encerra aqui, né, dona Francinha? É agradecendo demais. Foi um prazer grande ter você, que você aceitou o nosso convite, viu? E louvamos ao Senhor pela sua vida, que a dona Francinha é assim, já tem seus 80 anos. Essa pandemia veio assim, bagunçar um pouquinho, mas a dona Francinha tem uma viagem na igreja, ela tá dentro, né? Gosta pois muito de participar. E que Deus conserve você assim, com saúde.
Agora eu
viu?
Quero pedir uma música e oferecer todas as irmãs da igreja e oferecer minha irmã Sebastiana também lá na Hidrolândia. Ela é uma crente da Assembleia de Deus. E ela diz que escuta o radinho dela lá o tempo todo e deseja muitas músicas. Diz ela que acha muito bonita essa música daqui, dessa rádio.
Que bom.
Pronto.
Pois é, eu oferecer às irmãs.
Todas as músicas para elas, então.
É. E a música eu quero que seja. Não sei se pode. Reaviva nossa igreja de novo. Ô Senhor. Reaviva nossa igreja de novo, faz a fé a viver neste povo. Ela diz assim, começando no meu coração.
Mara Lima.
Pronto, vamos tocar, vai ser um prazer. Vamos então encerrar o nosso momento ouvindo essa canção aí, da Mara Lima.
Sempre vou lembrar da coragem do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção. Da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João, que enfrentavam a fúria de Roma, mas nunca negaram sua fé de cristã. Eu queria ver,
eu queria ver
a bravura dos santos em plena arena enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, mais se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sob o sangue tombavam nas ruas, chegavam no céu com a vitória.
O amor de Deus pode mudar a sua história.